E aí, gente, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast SurtoCast, renomeado recentemente. Hoje, um papo voltando às origens de Marvel, né? Faz tempo que a gente não fala sobre isso. Eu, Eduardo Vargas, AK e o Felipe retornando também. Vamos falar, bater um papo sobre a primeira, talvez a única, né? Minissérie, da primeira temporada da minissérie Echo. A última que lançou agora na Disney, nos últimos meses, né? A gente tá gravando um pouquinho atrasado, mas enfim... até arrumar a agenda ali, tudo certinho. E vamos falar sobre a série. 5 episódios curtos, mas acho que tem um papo bom pra ser falado aqui. Como é que vocês estão? Tranquilo?
Certo, voltamos até aqui com o Felipe, né? Saudades, fazia tempo que a gente não se via, se falava e gravava junto.
Pô, muito tempo. Prazer estar de volta aí, sempre com o Mudinha Marvel voltando, né?
Sim.
E assim... Uma série que é aquela coisa, né? Eu mesmo falei muito mal em algumas lives sobre Echo. Falei, pô, não tá, a gente vai com a expectativa baixa, acho que a gente se surpreende, né?
É verdade.
Então, é a regra, né?
É a regra. Então, assim, série maneirinha, bem divertida.
Perfeito. E foi a primeira de duas coisas de série da Disney, né? Pelo menos da do MCU. A primeira que lançou todos os episódios ao mesmo tempo.
Eu achei uma boa.
E a primeira que teve o selo novo de Marvel Spotlight, eu acho, né? Que seria o selo mais adulto da Marvel, pelo menos o conteúdo voltado. Só que ainda, acho que a gente vai falar bastante sobre isso, tem suas limitações, né? Porque eles tentam reacender essa chama do Demolidor com o Rei do Crime ali, né? Retornando os mesmos atores que a gente já tinha visto em Gavião e no Homem-Aranha, né? Tanto o Demolidor quanto o Rei do Crime, respectivamente. E agora tem o Daredevil em produção, os caras jogaram o roteiro no lixo, estão fazendo tudo de novo, vai voltar a Karen Page, vai voltar o Fog. Então, tipo, eles estão tentando trazer esse nicho de luta de rua, assim, que a Netflix fez muito bem em Demolidor, né? Só que tem muita limitação, né, cara? Tipo, fica muito aquedo das cenas de luta que a gente via na primeira temporada de Demolidor da Netflix. Aqui eles tentam trazer esse estilo de porradaria... tem umas cenas ali no primeiro episódio, que inclusive é o único episódio que o Demolidor aparece, né?
Sim.
Tipo, no primeiro ou no segundo, é bem no início.
É
e aí
primeiro.
Tem aquela luta que é deles, mas, porra, ainda falta aquela violência que
mas não
eles
é
não
que
vão
seja
conseguir.
Ruim.
Não, não é ruim, mas é que, tipo, eles tentam trazer.
Sim.
E porque fez bastante sucesso o Echo, na real. Não sei
Sim.
se vocês viram isso, fez bastante sucesso. Então, tipo, tanto que o sucesso de Echo tá sendo tipo, um gatilho pra eles fazer o Demolidor mais parecido com a série da Netflix, assim. Tanto
uhum.
que foi por isso que eles trouxeram a Karen e o Fogg de volta. Os atores,
Sim.
né? Então, tipo, eles querem trazer essa vibe. Só que fica muito aqui, assim. O que tu achou, Felipe?
Cara, eu gostei muito. Eu acho que, assim, por ser uma série Spotlight, eu acho que espera um pouquinho mais de sangue, talvez. Só que a gente teve o mesmo de sempre, né? Mas só completando um pouco sobre o Demolidor, eu acho que eles têm que trabalhar muito bem, porque são 18 episódios. Então, assim, você tem que ter algo muito bom pra fazer 18 episódios.
Eu acho que nem
engano,
vai ser mais do isso, tá?
Pode ser que diminua. Mas, quanto a Echo, como eu falei, eu não tava esperando muito e gostei. Acho que é um universo, assim como a gente fez Cavaleiro da Lua, é um universo meio separado, que você não precisa, tipo, tá muito dentro da Marvel ali. Mas ao mesmo tempo é um universo que te liga à Marvel por ter esses heróis urbanos, esses defensores urbanos, e principalmente pelo Kingpin, né? Pelo nosso Rei do Crime ali, que mais uma vez, assim, tá fantástico. E eu gosto da ideia deles manterem os atores que vieram pra Netflix, sabe? Porque apesar de as produções não terem sido tão boas, foram atores que você vê que, tipo, encaixam no papel. Apesar da Echo já ter vindo em Gavião Arqueiro, já não era uma produção da Netflix, mas ali já mantiveram o mesmo ator do Rei do Crime. O Charlie Cox também retornando como Daredevil, mas, cara, é algo que me agrada muito.
Eu acho que, tipo assim, eu até vi um print, uma imagem no Reddit semanas passadas, assim, que eles dividiam, tipo, os filmes da Marvel nas categorias, tipo, magia,
uhum.
espaço... Aí, tipo, tem os Vingadores, eu não lembro qual é a categoria dos Vingadores, mas enfim, tem as categorias, aí tu tem essa categoria de luta street level, né? Tipo, coisas de
luta
ruas,
urbana.
Assim. As coisas menores, como o Felipe falou. E eu acho que é a minha categoria favorita, cara. Porque eu acho
que... É que eu mais gosto também.
É mais real, é mais fácil tu se conectar. E eu acho que os dramas que tu consegue contar, as histórias são mais... verossímeis, assim, tá ligado? Tipo, porra, tu pega, apesar de não ser tão bom, e, tipo, tem vários defeitos, mas tu pega ali Luke Cage da Netflix, tu tem toda a questão racial, toda a questão de luta por bairro, sabe? Tipo, pô, o cara daquele bairro, as pessoas estão sofrendo extorsão e tal, então tu tem que resolver os problemas da vida dela. Homem-Aranha tem um pouco disso também, né? Tipo, porque ele é o defensor dali dos bairros e tal, mas daí ele sempre deu aquela extrapolada um pouquinho a mais, seja com a Abutre no primeiro filme, ou no segundo filme já é mais megalomaníaco ainda, né? Que eles vão pra Europa e tal. Só que essa categoria, cara, é muito legal, assim, eu acho muito divertida, porque parece muito mais difícil, sabe? Porque normalmente os heróis que estão nessa categoria têm menos poderes, né? Então é muito mais difícil, tem que ter um plano bom, tem que sair na porradaria, os caras sangram, os caras quebram o osso. Então, tipo, porra, eu acho que a Marvel demorou, e eu espero que agora acenda uma luzinha ali pra investir mais nessa categoria de filmes e obras, assim, no geral.
Meio doido, né? Porque é o que me incomoda muito em filme de herói, é o rolê de ser sempre tudo muito mágico e grandioso e tal. Isso parece mais simples. Pegar essa vibe mais rua é muito simples e funciona muito bem. Tu acredita muito mais que é mais possível isso acontecer do que Nova York está sendo atingida por 3 bilhões de alienígenas, tá ligado? Tipo, é muito mais fácil de associar. E eu acho que é, como tu falou, no sentido, tipo, de trazer assuntos mais reais. Porra, a gente vem... Essa série, pelo menos, falou muito da questão de indígena nos Estados Unidos, por exemplo. O quão forte é importante. E eles conseguem trabalhar melhor essas questões. Não é só, meu Deus do céu, precisamos salvar o mundo. A gente trabalha com algumas coisas, precisamos resolver algumas coisas, mas a gente ainda traz questões importantes sem ser super-herói, tá ligado?
É, agora parando pra pensar, na real, acho que todas as séries meio que foram isso, né? Eles estão começando esse trabalho há um ano já, porque tu começa lá com Soldado Invernal, é totalmente Falcão. Street, apesar de o Falcão e o Soldado, apesar de ter um plot global...
Sim, mas tu trata é regional,
de,
né?
Sim, tu, é tipo, é mais parado, assim, mais de rua, né? Apesar de ter um nível global. Aí tu tem Gavião Arqueiro, que também é focado ali em Nova York, o Rei do Crime e tal. Miss Marvel, apesar de ela ter muitos poderes, ele ainda é um pouco reduzido, porque, tipo, a série não abrange tantas coisas, né? Tipo, então tem um asterisco ali, com certeza, de uma mistura de várias coisas. She-Hulk também, tá ligado? Porque, tipo, ela é mais bobinha, não tem tanto plot, é mais problemas diários e... Então, tipo, eu acho que eles já vêm fazendo um papel de séries, mais ou menos, com isso, tá ligado? Sim. Tirando Loki e a Wanda lá, né? WandaVision, que daí, tipo, realmente magia e tal. Mas é bom ver isso, cara. Eu espero que continue. E claro, o Felipe falou também, o Cavaleiro da Lua. É que Cavaleiro da Lua é foda também, né? Porque tu tem um plot...
Mas é sempre sendo magia, né?
É magia, né? Não é... Tu tem um pouco de briga de rua, mas série é sobre magia. Tanto que o mundo tava em perigo. Tipo, o final envolve a segurança do mundo, é verdade.
Sim, mas esse lance mais urbano, acho que até uma pegada que pra eles é melhor. Principalmente na produção de séries. Até porque é mais barato também, né? É muito mais barato você fazer uma série, por exemplo... da Echo, do que você fazer uma série, por exemplo, da Shrook, que você precisa muito mais de CGI, muito CGI. A Echo ali, você tem uma produção mais urbana. Então, é uma questão, assim, até de valores pra eles também, sabe? Mas como eu falei, acho que é a parte da Marvel que eu mais gosto também, até porque eu gosto muito da parte do, tipo, do Daredevil, do Justiceiro, do Homem-Aranha, tá muito... inserindo nesse setor urbano também, apesar de, como você citou, não nos filmes, nem tanto, eles dão uma extrapolada, mas ele é desse setor mais urbano, então eu acho que é a minha sessão favorita também.
É muito gostosinho de assistir. Eu acho que, cara, eu gostei da série, acho que falando na perspectiva mais macro, eu me surpreendi com ela tendo poderes, tá ligado? Porque eu achei que... Veja, eu não conhecia o personagem, né? Tipo,
é que a gente conhece muito pouco em Gavião, né?
Sim, mas tipo, não era um personagem que eu conhecia dos quadrinhos. Eu não, nem fui atrás, assim. Até pra pegar a surpresa, assim, ser realmente surpreendido, sabe? Então, eu achei bem legal essa conexão que eles fazem o tempo todo, assim, dos flashbacks. E aí, as meio que reencarnações, né? De, tipo... Não é bem reencarnação, mas o poder passando de geração em geração da tribo ali. Eu achei bem interessante isso, sabe?
Cara, eu gostei muito disso. É, eu também não é uma personagem que eu conheci, até porque a Echo não é uma personagem tão famosa. E eu fui pesquisar depois, na real, depois que eu vi a série. E pelo que eu vi, ela não tinha poderes. Ela teve. Primeira vez que a Echo teve poderes foi nos quadrinhos foi em 2021, se eu não me engano, 2020-21.
Bem recente.
Que ela, é bem recente, que ela ganha os poderes da Fênix Negra, inclusive. Os poderes da Fênix, o que é bem interessante.
A Fênix tá sempre envolvida em alguma coisa, né, cara? É impressionante.
Sim. E a Echo... Mas a Echo sempre foi uma personagem de luta, uma personagem, tipo, muito forte em artes marciais, que é essa coisa mais street mesmo, que é... que passa por toda a série ali, né? Porque, tipo assim... Ela tem os poderes só no último episódio ali e tal, ela tem sempre vai ter nas memórias, mas os poderes dela vem sempre no último episódio, porque é uma coisa mais assim de luta, mais uma coisa tipo de, talvez até espionagem, que é aquela coisa de, pô, você colocar bomba, você investigar e tudo aquilo, né?
Sim, até porque os poderes, ele é meio que uma ajuda, assim, né? É tipo aquela coisa, se for trazer, sabe, pra termo de RPG, tipo, pô, o poder te dá uma vantagem, tá ligado? Te adiciona um modificador no dado.
Não,
sabe?
É o que define ela,
é,
né?
É, porque tipo, naquela cena do trem lá, que é maneiríssima, que ela sai correndo, missão stealth ali do trem, que ela fica com o pé preso, ela só precisa de um pouco mais de força, tá ligado? Então, tipo, porra, eu preciso de um... Tá, ficando esse termo de RPG, se tirar 25 no dado, se eu uso esse poder é pra ganhar um modificador de 20, tá ligado? Então, tipo, eu vou conseguir fazer o negócio. Mas não é um puta negócio que absurdo pra lançar raio, sair voando, sabe? É tipo, pra dar uma ajuda pra resolver aquele problema que ela se encontra.
São pequenas coisas, né? Ele soluciona o poder aparece pra pequenas coisas. Claro, o último episódio é.
Tanto,
fora.
Tipo, no flashback tu tem a mina jogando aquele esporte, que tipo, ela usa o poder pra ganhar. A atiradora usa o poder pra, tipo, melhorar a precisão do tiro. Então são sempre pequenos detalhes, assim, que poderiam até passar despercebido pra outra pessoa, tá ligado? Tu não necessariamente, não é um poder óbvio, tá ligado? Até por proteção da própria tribo, talvez. Porque se fosse óbvio pro homem branco que assim, o poder, os caras iam ser caçados e tal. Então eu achei bem interessante essa narrativa de ter pequenas ajudas pra resolver os problemas.
Eu também gostei. É uma aquela foto lembrança, tipo assim, e tu justifica muito o nome Echo, né, cara?
Sim.
Porque, porra, eu acho que isso
é muito
maneiro.
A explicação é muito foda.
Nós somos Echo. Porra, aquilo ali eu achei muito maneiro. Muito maneiro mesmo.
É, porque até então não... Tipo, não isso foi bem legal, assim, cara, de origem tu explicar o nome, sabe? Foi um dos nomes mais legais, assim, de explicação, porque faz muito sentido. Aí tu vem vendo a construção e aí quando eles têm a frase, assim, é muito massa, cara. É muito legal.
Sim, porra. Então, eu acho que... E junta muito da cultura indígena também, né? Então, porra, eu achei muito... Eu acho que foi o que mais me pegou de surpresa, sabe? Eu queria ter visto um episódio a mais. Pra explicar, talvez, um pouco. Acho que um pouco demais, às vezes tem um pouco de menos. Acho que eles estão. Tem que chegar num consenso sobre isso, sobre algumas produções.
É, porque essa série, no fim, ela é uma. É uma história de origem da Echo, vamos dizer, da super-heroína ou da.
Tu ouviu o Felipe direitinho?
Eu ouvi.
Nossa, pra mim foi super travado.
Não, eu ouvi de boa.
Eu então.
Tá, mas depois a gente vê isso aí. Mas. O que eu ia falar mesmo?
Origem.
Ah, porque tipo, a série é meio que uma origem da anti-herói, vamos dizer assim, né? Tipo, como ela ganhou o nome, vamos dizer assim, pelo menos pra gente, né? Tipo, apesar dela estar no meio da carreira dela, eles mostram ela desde criança e tudo mais. Então, tipo, fica muito um gostinho de quero mais, tá ligado? Não pode ser que seja a última vez que a gente veja a Echo. Não sei se o arco dela vai se juntar com o do Demolidor, e aí vai ser os dois juntos e acaba essa parte de Kingpin e tal. Não sei se eles vão voltar com o Demolidor também depois, sabe? Tipo, tem muito personagem. E eles vão provavelmente acrescentar outras histórias ainda no universo. Mas eu fiquei muito com o gostinho de quero mais, sabe? Muito querendo ver mais dessa trama. Que eu acho que, com certeza, o final, né? Que tem a cena pós-crédito. Do Rei do Crime se não, né? Mas tipo, ele virando aquela chave de porra, eu vou concorrer aqui pra prefeito de Nova York.
E as cenas que já foram divulgadas de Demolidor é da campanha dele, né?
É, tem uns negócios assim.
Já tem a campanha dele. Eu acho que a coisa que eu mais gosto Oi?
Pode acabar, Kate.
A coisa que eu mais gosto na série é os flashbacks de infância dela. Cara, são incríveis. É muito bom a construção com o Rei do Crime. E ele adotando ela e não... E aí sempre precisando de uma intérprete, porque ele nunca se interessou realmente por aprender, mas tipo, ele fazendo de tudo pra ajudar ela, não deixar ela sofrer nenhuma discriminação e tal. E cara, a guriazinha que interpreta ela é incrível. É sobrinha da atriz, então por isso que elas são tão parecidas, porque tipo, é muito parecida.
É muito igual.
É muito igual. É assustador o quão parecidas elas são. Sim. E faz muito sentido, porque, né, é sobrinha.
Ela é muito fofinha.
E ela é muito fofinha e tipo, cara... E ela, aquela cena que o Rei do Crime tá, tipo... Ele amassa o vendedor de sorvete, eu acho, né?
É, de algum... É de pipoca?
Cara, ele amassa e ela tá, tipo assim... Ai, que bom! Mais um dia, sabe? Tipo assim, ela viu tudo o que tava acontecendo e, tipo... E não tem reação nenhuma, porque parece muito normal. Cara, é muito foda. Mostra que ela é muito... boa, sabe? Eu gostei muito da guria e muito dessas partes que justificam a relação dos dois. Porque, tipo, por que que ele é tão aficionado com ela, sabe? E é uma relação muito parental ali. Não tem nem... Obviamente tem interesse, porque é tudo um jogo de interesse, mas é muito parental, é muito foda como foi construído. E dá esse tom pro Rei do Crime, tá ligado? Que, tipo, ele não é só mal. Ele gosta muito dela, tipo, os meios são questionáveis, são 100% questionáveis, mas ele faz de tudo pra estar com ela e salvar ela.
É, a gente vê um negócio parecido com a Vanessa, né, nas temporadas de... na segunda, terceira da Netflix, assim, que ele tem a mulher que ele gosta lá e ele fala, tipo, ah, tô fazendo por ti e tal, ele tem essa coisa doentia de não importa os meios, eu vou conseguir o que eu quero, tá ligado? Só que eu acho que antes de tu falar, Felipe... Essa cena que a Ká falou, que ele fica jogando o cara pro lado pro outro, eu acho que ela perde um pouco de força. Porque se a gente lembrar na primeira temporada de Demolidor, da Netflix, quando ele fica puto, que acho que alguém trai ele, ou o cara não consegue uma informação, não lembro exatamente o que quer. Mas ele tá num carro, assim, meio afastado. Meu, ele arranca a cabeça do cara, batendo a porta do carro, tá ligado? O cara tá encostado no carro, ele fica batendo a porta até arrancar a cabeça do maluco. Aqui ele joga o cara pro lado pro outro, tá ligado? Então, tipo, esse... A gente sabe que esse personagem é mais absurdo que isso, sabe? Então eu acho que isso diminui um pouco a... Não é qualidade, mas diminui um pouco o que poderia ser tu mostrar esse personagem que é claramente maluco e não tem limite, sabe? Ainda mais quando
só
ele tá
puto.
Só que
é o rolê da Disney, né?
É.
É o que tu começou o podcast falando. Eu acho que eles deram esse indicativo de como que vai ser e eu imagino que eles vão melhorar. Porque eles não podem entregar uma temporada do Demolidor... Sem violência, sangue e o caralho é quatro, sabe? Precisa ter. É a essência do Demolidor. E se eles estão tentando ser tão parecido com o Demolidor da Netflix, eles precisam fazer isso. Então, não tem muita violência na série. Pode ser um problema pra uma série que era pra ser considerada, tipo, um novo marco da Marvel.
Sim,
ali.
Que tem a estreia desse selo novo, sim, adulto e tal.
Talvez esse seja o maior problema da série. Na minha visão, é o maior problema da série.
Se a gente parar pra pensar e pegar...
É o problema de toda a Marvel.
É, não, na verdade é mais ainda. Se a gente pegar Marvel, Star Wars, Percy Jackson, esse é o problema da Disney, tá ligado?
Sim.
Os caras não ter o culhão ali pra fazer um negócio violento ou as cenas de luta, assim, que tenham algum impacto, tá ligado? Porque se a gente pegar o Demolidor na origem da Netflix... Não, tem, não é nem questão de sangue, tá ligado? É que a porradaria é franca. Tipo, tu vê o cara, tipo, sentindo o golpe, os braços torcendo, essas coisas assim. Aquela cena de 5 minutos de luta, né? Tem aquela cena magnífica do Demolidor no corredor da primeira temporada, que ele sai chutando, dando soco, arrebentando porta, e vai vindo um monte de gente. Não tem muito sangue, só que a porradaria é franca, sabe? Tu sente os golpes, eu acho que isso que falta eles fazer.
Aquela cena, é a mesma cena do Justiceiro na cadeia também, que assim, é brilhante, cara.
É, mas daí o Justiceiro realmente tem mais sangue, né?
Sim. Mas, pô, vocês falaram do Kingpin, né? Do Rei do Crime. E eu falei muito do Vicente D'Onofrio no meu Twitter. É incrível como, cara, ele cai bem nesse papel, porque eu acho que ele é muito sutil quando ele tá muito puto, sabe? Tipo, quando ele tá bravo, porque... Pô, ele não é aquela pessoa que você vai ver, tipo, gritando, esbravejando e não sei o quê. Ele é um cara que, tipo assim, pô, o cara tira o anel, assim, pra dar um soco no outro, mano. Ele abre o botão da camisa, assim. E tu vê a fúria nos olhos do cara, ele consegue te entregar isso. Ele consegue te entregar que, tipo assim, porra, eu tenho tudo que eu quero e eu tô incomodado que eu não tô tendo o que eu quero agora. Tipo, eu tô incomodado pelo fato de você tá me traindo ou alguma coisa assim. É muito bom isso. A cara de desespero dele, por exemplo, quando ele tá conversando com a Echo e ele tá sendo contrariado porque ela não quer ser a rainha ou a princesa dele em Nova York, como seja. É muito bom, cara. Porra, é um ator que eu gosto muito desse papel, mas muito mesmo.
Sim, pra mim ele é realmente, tipo, a única pessoa que consegue fazer o negócio. Primeiro que o cara é uma porta, né?
Sim.
A cabeça do cara é de um por um. O bagulho é inacreditável.
Os ombros.
Esse foi o único motivo de ele não morrer, tá ligado? Porque a bala nem chegou no cérebro, de tamanho da cabeça do cara. Parou no meio do caminho, assim. Ele é muito absurdo. E esse negócio que tu falou, Felipe, é muito real. Porque ele não é um cara que tá acostumado a ser contrariado, sabe? Então, tipo, ele já chegou num ponto de elegância e de poder que, tipo, cara, ele falou, é isso, tá ligado? Tu não vai contrariar ele. E conforme as cenas, assim, que a Echo vai, tipo, cara, não vou fazer isso, eu não quero, e vai argumentando contra ele, tu vê muito a questão da frustração de um cara mimado, assim, tá ligado? Tipo, não sabe ser dito não. Então é realmente muito bom a entrega dele como rei do crime, desde sempre, né? Desde a primeira vez que ele apareceu, ele é sensacional, cara.
Ele é sim, fora de paz, como nessa entrega dele, né? Absurdo, absurdo, eu acho que assim, e eu acho que a gente não vai ver ele ser demolidor, muito provavelmente como prefeito de Nova York. A gente vai ver ele em Homem-Aranha também, até porque ele se torna prefeito de Nova York nas histórias em quadrinho. Ele chega a ser o prefeito de Nova York e, obviamente, ele é completamente contra os vigilantes. Então, assim, é algo que a gente deve ver deve ser muito trabalhado agora na Marvel, daqui pra frente. Deve ser muito trabalhado em Demolidor e provavelmente no quarto filme do Homem-Aranha. Se é que o Homem-Aranha realmente vai ser um herói mais urbano, como eles estão prometendo que vai ser.
Puta, ia ser muito bom, né, real? Ia ser muito legal. Continuar essa saga assim, porque, pô, com certeza a série do Demolidor vai ser sobre isso, né? Tipo, ele tentando impedir e coisas do tipo assim, provavelmente alguma outra questão política ali. Mas eu espero também que não seja a última vez que a gente veja o Demolidor, sabe? Porque, sei lá, meu, uma hora a gente tem que dizer adeus, é verdade. Tipo, pô, a Marvel até hoje sofre por causa do Homem de Ferro que foi embora, mas aquele era o momento de dizer adeus e uma hora a gente vai ter que se despedir desses personagens. A gente meio que já se despediu da Netflix, né? De um jeito meio cagado, assim. Todo mundo ficou, tipo, porra, super triste. Então a gente tá tendo uma segunda chance, né? Tem que aproveitar. Não adianta falar, tipo, ah, eu quero mais. A gente vai ter uma série do cara só, então eu já tô feliz por causa disso, sabe? Mas eu espero que tenha mais ramificações do Rei do Crime e cada vez mais coisas, assim, sabe?
É, o universo urbano, tipo, tem muito pra ser trabalhado. Muito pra ser trabalhado mesmo.
Sim, até com... Se tu quiser botar os jovens Vingadores pra fazer missões iniciais, assim, mais urbanas, tá ligado? É bem possível, porque tu já tem a Kate Bishop, tipo, totalmente linkada a Nova York e a essa coisa mais de rua, assim. Então tu já tem um motivo pra ela se importar com o Rei do Crime. E aí, sabe, tu consegue...
Miss Marvel também, né?
É, a Miss Marvel também, de Nova Jersey, né? New Jersey, pertinho ali. Então tu tem motivo pra esses personagens se importarem, sabe? Então isso me deixa feliz, me deixa esperançoso, na verdade,
uhum.
Né? Apesar de eu achar que a Marvel vai vir com os X-Men e com o Quarteto Fantástico e vai fazer de novo uma coisa mais fantástica, os X-Men também podem ser trabalhados num papel urbano, tá ligado? Faz sentido, assim, na questão do preconceito e tudo mais. Eu até acho interessante se a gente tiver o Kingpin... Primeiro porque na Invasão Secreta tu já tem a guerra contra os alienígenas, né? Tipo, contra as outras raças de maneira geral. Tu coloca o Kingpin como prefeito de Nova York, que é, porra, Nova York é o antro da Marvel e dos heróis do
sempre,
mundo,
né?
Aparentemente, né? E aí tu tem ele indo contra os vigilantes e contra as pessoas diferentes, e aí tu coloca mutantes nessa combinação, pô, tu tem possibilidades de histórias muito reais, assim, muito dramáticas e muito interessantes.
Com certeza, com toda certeza. Eu acho que não só nessas produções, mas, por exemplo, Thunderbolts, que tá pra sair também, não vai demorar muito. Pode ser algo muito mais urbano ali, sabe?
Não, e aí tu tem o Capitão América novo, né? Que também vai ser essa pegada.
Sim.
Que antes era Nova Ordem Mundial, e eu acho agora que eles mudaram pra Brave New World, eu acho, né? Novo mundo.
Brave New World, sim.
Então, porra, me deixou esperançoso agora, na real. Eu tô vendo que cada, os caras tão indo nessa pegada e eu já fiquei no hype.
Eu acho que a série da Echo, tipo, não é talvez uma salvação pra Marvel, mas não. Foi algo que deu uma luz. Ligou um alerta verde pra eles, sabe?
É que eu acho... É que é foda, né? Porque, tipo, eu fiquei surpresa com o Eduardo falando que, tipo, nossa, ela fez sucesso.
Porque... Pô, o pessoal gostou bastante.
Não, eu acho que gostou bastante, mas não sei em questão de números e tal. Porque é isso, tá ligado? O pessoal meio que abandonou a Marvel. Tipo, ela tá meio abandonada, assim. Questão de muito lançamento, de o pessoal ser muito fã dos heróis e aí não conseguirem aceitar os novos e tal. Então, tipo, tem muitas questões ainda a serem trabalhadas nisso. Mas eu achei muito bom, assim, como que foi feito, tá ligado? Eu acho que foi como o Eduardo falou, dá esperança. Eu tenho uma reclamação, na verdade, que eu assisti todos os episódios e me deixou muito puta, é a Marvel não ter colocado a abertura dela, tá ligado? Tipo, parece que eles não querem vincular só porque é um negócio mais adulto a Marvel. E aí não tem a porra da abertura da Marvel, tem aquela do Spotlight que é péssima. Não é uma boa abertura. E aí numa heroína nova, tipo, ah, não iremos colocar. Isso me deixou puta em todos os episódios.
Ah, e eu fico pensando numa coisa, né? É, assim, pô, a Marvel, além de não ter colocado a abertura, é uma série que. Essa série, ela ia ser engavetada, né? Essa série só saiu porque a gente teve a greve dos roteiristas, a greve dos atores depois, e era a única produção que eles tinham pra não ficarem parados. Sim, tipo, então, tipo assim, era o que eles tinham ali pra sair, né?
É, tanto que a gente foi por isso que saiu. Foi por isso que saiu tudo junto, né? Que eles falaram, vamos lançar aqui, tá pronto, vamos lançar.
Nem acreditavam no negócio.
E assim, foi algo que todo mundo gostou e, como eu falei, foi algo que deu uma luz verde pra eles.
Sim.
E, pô, por que eles iam engavetar, sabe? Como que tá essa, tipo, essa coisa deles de, tipo assim, pô, a gente tem que fazer, a gente... É isso, é aquilo. Eu não entendo.
É o rolê das decisões merdas, né? Tipo, de tá até mudando muita gente e tal, dentro da própria Disney mesmo. Muita gente sendo demitida e recapitula muita coisa. E, tipo, quem que tinha sido o gênio e tinha falado assim, ai, não, vamos lançar isso daqui porque tá ruim. E aí, no fim, tipo, é a esperança que os fãs estão tendo pro futuro, tá ligado? Tipo, e simplesmente ia ser jogado fora.
É o que eu fico pensando depois da série. Eu falei, pô, mas como que isso não ia sair, sabe?
É a bagunça desde sempre, na real, né? Os caras falar que não tem, tipo, uma categoria de divisão só pra série, sabe? Porque, tipo, os caras pegam o pessoal que faz filme e faz negócio. Não tem um cara que, sabe? Tipo, todas aquelas matérias que saíram no ano passado ali. Isso é muito inacreditável. Inclusive, tipo, eu tô hypado pra Daredevil desde que eles anunciaram que ia ter a série Daredevil. Só que se a gente parar pra analisar meio com frieza... Eles tinham uma ideia, os caras demitiram todo mundo, basicamente, de criação, já rasgaram o roteiro, botaram fora e fizeram outra coisa, tá ligado? Chamaram os atores que eles não iam chamar na ideia original, e agora eu acho que vai diminuir a quantidade de episódios, vão contar outra história. Então, tipo, caralho, irmão, daqui a pouco a gente ia ver um bagulho muito ruim, talvez ainda veja um bagulho muito ruim. Só que os caras trocaram totalmente as ideias, isso é muito perigoso, tá ligado? Pô, como é que tu não tem isso planejado, velho?
Eu acho que, não sei se é porque a gente tá tendo muita produção, ou teve muita produção, né, porque agora eles deram uma diminuída, mas eu acho que eles se perderam muito, a gente fala do Kevin Feige como nome, mas a gente sabe que não é só ele, mas eu acho que eles se perderam muito naquele lance de, tipo assim, você ter sempre pelo menos os 5 próximos anos preparados, sabe, tipo, tudo muito certo. Acho que eles foram seguindo por outros caminhos que eles se perderam completamente nisso.
Muito. Nossa, perderam pra caralho, né? Mas eu acho que, voltando pra série, assim, eu achei legal o tom de humor que a série tem, de certa forma, tá ligado? Tem o Biscuits, lá, que é o... Acho que é o primo dela.
Baita.
Tem que ele ajuda ela na cena do trem, tá ligado?
A cena do trem é muito boa.
A cena do trem é muito boa. Eu quero falar um pouco... Antes de falar da cena do trem, a cena pós-trem, que tá a avó dela ali conversando com alguém na rua, aí ela olha, tá o Biscuits passando com a caminhonete toda destruída, assim, aí aparece aquele meme que o pessoal usa de Umbrella Academy, tá ligado? Que tá passando os 5 e vê a Vânia, tipo, que eles ficam olhando nas caminhonetes, tá ligado? É muito parecido que eles ficam se encarando, ele passa assim com o carro destruído, é muito engraçado, cara.
Não, e é uma cena que ela tinha, se eu não me engano, ela tinha acabado de elogiar ele, né?
Sim.
Acho que ela tá conversando com a vizinha ali e tal, e ela acabou de elogiar ele, ele passa com a caminhonete toda quebrada, cara, aquilo ali é muito bom. É muito bom mesmo.
E, porra, as cenas que... Assim, a cena de contando como a Echo virou Echo, tá ligado? E, tipo, ela fazendo as missões pro Rei do Crime, e a gente tem um flashback dela com o Gavião, né? Com o Hawkeye ali, na época do Ronin. O que a gente já tinha visto na série do Gavião, mas é importante eles repassar pra quem não viu e dar aquela relembrada, né? Apesar de, porque é bem rapidinho, tipo, só mostrar algumas cenas até que a gente não viu. E aí tem aquela cena dela invadindo a... Porra, ela invade um galpão, um negócio assim, pra pegar os caras que aparece, que é a cena que aparece o Dumbledore, né? Que é tipo, ele fala, mano, eu tô há uma semana aqui esperando os caras pra fazer a merda e vocês vêm aqui e destroem tudo que eu quero fazer, sabe? Então, tipo, que já é uma outra perspectiva que ele trabalha de outro jeito, tá ligado? Então, tipo, é legal eles mostrar isso no, de pano de fundo. E aquela cena é legal, a porradaria, sabe? Também. Toca a música e os caras começam a tiroteio e soco e tal. Acho que é uma das melhores cenas de ação da série.
Cara, e é muito bom porque eles conseguem, tipo... Às vezes tá super estourado o áudio e às vezes não tem nada. Que, tipo,
que é troca pela perspectiva dela.
Troca pela perspectiva dela e isso é muito bem feito ao longo da série. Eles fazem isso várias vezes.
É, principalmente naquela... naquele momento que ela tá... Que eles estão brigando na pista de patinação ali. Que os caras no pista invasam. Pô, assim, eu acho isso muito bom. Acho que isso passa uma... Não só perspectiva, mas uma representatividade também, né?
Uhum.
Inclusive aquela cena ali spawnou gente, os caras multiplicavam, né? Ela matava um, surgia mais cinco, porque a quantidade de gente que aparece no final ali, depois a quantidade de gente que ela matou é inacreditável.
Realmente, realmente
aí,
muito...
Cena, tipo, quando... É porque é uma série meio de estratégia, né? Porque ela tá mais bolando estratégias e tal, não tem muito... Muitas coisas acontecendo, até porque é uma série de 5 episódios, né? Não é uma série muito longa. Mas, tipo, eles conseguiram construir que nesses episódios que tem ação, cara, são muito bem feitas. A cena dela lutando lá no primeiro episódio, a cena do trem, tu fica muito angustiado e torcendo muito pra dar certo. A cena da pista de patinação é incrível. Toda a estratégia por trás da cena, tipo... Como é feito e tal, tipo, muito bem feito, muito bem feito. Aí depois a cena final lá no evento, tipo, são poucas cenas de muita ação, mas quando tem, vem muito bem feito.
Sim. É algo que eu gosto muito. Cara, uma parada que eu não consegui entender muito bem é a relação dela com a Bonnie. Elas são primas, elas são irmãs, elas são amigas, tipo, porra, é o quê? Não sei.
Eu acho que elas são...
Tu falou pra mim primas.
Primas, eu acho. Porque eu acho que a avó é a avó das duas, sabe?
Sim, sim. É.
Eu acho que é isso.
É tipo aquela avó que talvez não tenha os pais e a avó criou, né?
É,
eu acho que é uma questão disso, assim, sabe? Eu acho que eles não se eles deixam certinho, assim. Eu acho que eles não deixam claro isso.
A família dela é muito boa, né? Todo mundo que aparece, a avó é muito boa. O primo, os primos.
Aquele tiozão também que era o avô, namorado da avó. Não sei.
Cara,
sei,
o avô,
é
eu acho
muito
que é
engraçado.
Avô, né?
Ele é muito engraçado.
Cara, ele é muito engraçado. Ele é muito bom, tipo, muito bom. Assim, a família toda ali é muito forte, assim. Toda a construção que eles fazem e tal é muito bem feito. Te deixa querendo saber mais deles.
Sim, não, e o tio também, né? O que eles chamam de Black Crow, corvo negro. Corvo preto, sei lá. É muito bom aquele cara ali. Tipo, ele tem a cara de... E é muito louco porque tu tem uma dificuldade do roteiro de colocar muitos diálogos densos porque eles têm que fazer sinais, né?
Sim.
Então, tipo, se tu coloca um diálogo muito, muito, muito denso, fica uma coisa muito parada que pode tirar um pouco da atenção do público, assim. Então, eles misturar e fazer poucos diálogos, mas diálogos intensos. E aí, quando a pessoa que não... Tipo, quando não é a Maya que fala, a pessoa... Que normalmente é assim que funciona, né? Tipo, o cara faz o sinal, mas ele fala em voz alta também, né?
Sim, ele fala em voz alta.
Então, tipo, isso ajuda também a ela... Acho que ela entender também, porque ela tá lendo os lábios, né? Mas eu achei... Tipo assim, a família é muito legal, cara. A cena que tem o... No ringue de patinação ali e tal, que eles estão, tipo, que a Bonnie chega e ele começa a fazer sinal, tipo, pra ela sair e tal. É bem legal, assim.
Cara, mostra quão fodido a gente é, né? Porque a gente não sabe fazer sinais, língua de sinal. Falando Brasil língua. Tipo, Libras. Tipo, a gente é muito bosta, porque a gente não sabe.
Porque a gente nunca precisou aprender, né?
Exatamente, mostra o quão merda é. E a gente vem falando isso em várias séries já que a gente comentou e tal, e tipo, a gente não tem. Não tem o interesse de aprender porque simplesmente por não precisa.
É, que faz sentido, né, Hanna?
O quê?
Se tu não precisa, tu não vai aprender, né?
Cara, mas é a mesma coisa, tipo, Libras é a segunda língua brasileira, tipo, tu não precisa saber inglês, mas tu quer aprender? É a mesma coisa.
Ah, mas vai ter muito mais situações que eu vou usar o inglês que livros. Importa?
Mas é uma questão de inclusão e tu querer conhecer mais coisas.
Tá, mas eu aprender inglês é muito mais importante do que eu aprender livros.
Não, tudo bem, não discordo. Mas é o mesmo
argumento. Mas é por isso que as pessoas aprendem inglês e não aprendem livros, né?
Mas é o mesmo argumento. Tipo, tu não é obrigado a aprender inglês, mas tu quer aprender. Por que tu não quer aprender livros?
Porque tem muito mais conteúdo que eu vou assistir em inglês do que eu vou assistir em Libras,
não,
tá ligado?
Bem, mas é uma questão de inclusão.
Sim, eu concordo com essa questão de inclusão, mas é questão de utilidade da língua também, tá ligado?
Não,
se eu soubesse Libras eu tenho 27, vou quase fazer 27 anos. Se eu soubesse Libras há 20 anos, eu nunca teria usado. Se eu vivesse a minha vida do jeito que eu vivi, tá ligado? Não teria nenhum momento que eu teria usado ela. A não ser pra brincar, se alguém ou outra pessoa falasse, eu fizesse combinar alguma coisa, tá ligado? Tipo, escondido, assim. Mas... Não surgiu essa situação, infelizmente ou felizmente, tá ligado? Tipo, a gente não tem convívio com ninguém que tenha algum problema em relação a isso, tá ligado?
Bem.
Não, é uma questão triste, porque, tipo, seria legal aprender, mas não... Sabe, eu prefiro aprender alemão. Eu acho que eu vou utilizar mais.
Eu não tenho direito, só que é uma questão... É um assunto interessante.
Não, concordo.
É uma questão que eu mesmo não sei. Era uma matéria facultativa da faculdade, eu nunca tive... curiosidade pra ir atrás, sabe?
É um clássico. E aí sempre que a gente vê série, a gente volta com isso, mas a gente não tem o intuito de fazer, tá ligado? Tipo, acontece, a vida acontece e a gente não tem necessidade. Mas a gente sempre puxa isso quando a gente assiste alguma coisa. E eu acho que os últimos foi muito a questão da Marvel e tal. Tem filme de Oscar, essa questão, mas a gente não tem o intuito de mudar isso também.
É, porque é uma coisa que exige bastante tempo, né? Dedicação, dinheiro, principalmente, também. Mas, cara, o Felipe, tu não ficou torcendo pra aqueles redneck que sequestraram o Corvo ali pra tomar no cu, cara? Porque os caras eram muito burros, tá ligado? Tu via que os caras estavam muito despreparados pra dar um golpe ali e chamar o rei do crime, sabe? Tipo, eles estavam muito na ingenuidade que ia dar tudo certo.
Quem tu fala? Os redneck que sequestraram o quê?
O cara lá que ele limpava as botas do no patins e as duas meninas que estavam com ele, tá ligado?
Sim, cara, porra, velho. É tipo, você vê que é aquelas pessoas bem burras, sabe?
Sim, os caras estão bem preparados.
É tipo, ele achou mesmo que ele ia chamar os capangas do rei do crime e ia fazer o que queria, sair, tipo, vou sair aqui como grandão, eu vou sair como eu quero, sabe? Tipo, ele, cadê o dinheiro, cadê o dinheiro? Pô, é óbvio que tu não ia ter o dinheiro, irmão. Tava claro isso.
Ah, e o jeito que eles fazem, tipo, eles prendem a Maia e é muito burro, cara. É muito desorganizado o negócio.
Ah, completamente, completamente.
E, tipo, não é uma crítica ao roteiro, né? Porque é engraçado o jeito que tu fala, tu vê. Porque, tipo, é justamente o que eu imagino que esses personagens fariam, sabe? Um negócio totalmente desorganizado em busca de dinheiro fácil ali, sabe? Então, tipo, foi muito bom isso.
É realmente isso. Tá? Não julgando, mas conhecendo de perto, é realmente assim.
É louco. Pô, um negócio que a gente não comentou ainda, mas que eu e a K, quando apareceu, a gente ficou, caralho, irmão, que loucura. É quando o rei do crime instala um negócio, aquela lente no olho da Maia pra eles poderem se comunicar com sem precisar de intérprete, tá ligado? Eu achei muito
aquilo
foda isso.
Aquilo de lá é incrível, cara.
Eu achei uma solução que eles iam pegar pro resto do, tipo, dos episódios, né? Porque eu acho que aquilo era no penúltimo episódio, se eu não me engano. Eu achei, tipo assim, pô, eles vão usar isso até o último, né? É,
ela
só que
tira,
tipo, assim,
né?
Ela tira, ela fala, tipo, foda-se ele, sabe? Mas, pô, eu achei muito bom também. É a Marvel com as suas soluções simples, né?
Sim, e aí, porra, nesse universo
mas
a gente tem tecnologia
sentido,
pra isso, né?
É por isso, pra mim faz sentido, tipo, é simples, mas faz muito sentido porque é isso, ele quer se comunicar com ela, ele tem esse intuito. Só que ele não quer aprender a linguagem de sinais, então o que ele vai fazer? Investir todo o dinheiro que ele tem,
não
importa.
Não precisa nem todo o dinheiro, né?
Ele vai
porque
investir
ele tem
dinheiro
pra caralho e a gente tem tecnologia Stark que faz coisa muito mais avançada que isso, tá ligado? Então, tipo, não é nada absurdo nesse universo
Sim.
tu ter esse negócio.
Sim, é o que eu ia falar, tipo assim, pô, você tem tudo quanto é tipo de tecnologia, inclusive de tecnologia alienígena agora, né, no universo Marvel, e é um negócio assim tão simples que perto das outras tecnologias já foram mostradas, tipo, é um negócio tão simples de ter, sabe?
Sim. É muito legal, é muito, muito bem feito.
Acho que, inclusive, poderiam ter feito isso antes, por exemplo, naqueles flashbacks entre os dois, já ter mostrado que ele conversava com ela assim, sabe? Talvez você não precisava da intérprete. Mas acho que a intérprete, ao mesmo tempo, é importante pra mostrar que, tipo, ele não tava nem aí em aprender Libras. É, isso.
Ele tava...
Mostrar o descaso dele.
Foda-se, né? Descaso por aprender e, tipo, foda-se, era mais uma pessoa que ele ia matar, entendeu? Ele já sabia que isso ia acontecer. É pra mostrar o quão doido
Exatamente.
Ele é.
Exatamente.
Pô, mas, no geral, a série é bem gostosinha, cara. Tipo, ela passa bem rápido, entende bastante do personagem, das motivações.
Tu
eu acho
vontade
que...
de ver mais?
É, eu acho que ela seta muito bem pro futuro, cara, ligado? Tipo, pra voltar esse personagem, pra ela conseguir, sei lá, se juntar ao Demolidor pra fazer alguma coisa, sabe? Eu acho que ela é uma série gostosa de ver. Uma série curtinha e gostosa.
Queria deixar... É o que eu falei, acho que faltou um pouquinho mais de episódios, talvez um ou dois episódios não seria ruim, né? Acho que eu esperava muito isso. Mas eu queria dar um detalhe aqui de bastidores que aconteceu, agradecendo ao meu amigo Henrique, provavelmente depois vai escutar esse nosso áudio aqui. Pô, na correria do dia a dia, eu fui assistir a série da Echo no dia que saiu, e eu abri, cliquei ali direto no Disney Plus, naquela página inicial ali, assisti o primeiro episódio, acabou o primeiro episódio, desliguei a televisão. Eu não sabia que tinha todo mundo
esperando pra semana que vem.
É, tipo, aí o Rick falou assim pra mim, falou, pô, agora que eu vou ver o segundo episódio, eu falei, como assim segundo episódio, cara? E ele demorou pra responder o áudio, eu fui no Disney Plus e falei, pô, tem todos os episódios já, e eu simplesmente não sabia.
Eu tive um gatilho de memória aqui. A gente já teve isso com o Felipe antes, numa série da Marvel também, não teve? Foi com o Felipe ou com o Lucas que não assistiu o segundo episódio?
Tinha três, eu acho, e foi com o Felipe.
Foi comigo. Foi
o jeitinho.
Qual série que foi? Sim, tipo, eu não lembro qual série que foi. Eu assisti só o primeiro episódio. Tinha dois episódios e assisti só o primeiro.
Mas
simplesmente isso.
Mas era uma série.
Essa
uma
é da
série.
Marvel?
É da série da Marvel.
Não, eu tinha visto a notícia.
Eu lembro que o Lucas tava nessa também. Isso eu lembro. Tipo, mas foi eu também. Foi eu. Acho que foi Cavaleiro da Lua, se eu não me engano.
Pois é, eu acho que foi She-Hulk, Cavaleiro da Lua. Foi uma coisa tipo...
Sempre,
pode crer. É que foi a primeira
vez. A gente vai assistindo a correria do dia a dia, né? A gente vai assistindo a correria do dia a dia e passa batido. Não tem como.
Acho, é um erro honesto. É um erro honesto. É a primeira vez que acontece, tipo, tá tudo certo. Faz parte.
Faz parte. Só não podia chegar aqui, tipo, vocês falaram, pô, vamos gravar um podcast sobre...
E achar que ia ser uma mesa redonda.
Não, exatamente, eu tava no primeiro episódio ali e vocês já tinham assistido cinco, né? Não ia dar.
Daí ia dar errado.
Cara, resumindo, quero ver mais, tá?
É, eu acho que essa é a sensação que deixa, né? De tipo, cara, eu quero mais disso.
Eu quero mais
desse estilo, eu quero mais desse personagem, dessa história, desse
eu
contexto geral.
Eu preciso saber mais. E aí como
aquela
isso
coisa
vai
assim,
ser feito, não sei.
É o que eu falei, acho que fica um sinal verde pra Marvel, né?
Sim.
Fica um sinal verde ali pra eles. Eu quero mais produções assim, tipo, não precisa ser, porra, aquela loucura, tipo, nossa, é isso, tipo Loki.
Uhum.
Você tem que sentar, você tem que entender, sabe? Pode ser algo mais simples, é bom também.
Aí, eu tava vendo que a série custou 40 milhões.
É pouco.
Pô, tu pega qualquer filme AAA que eles lançam, é tipo 160 a 200. Tá ligado? Tu consegue pegar esse orçamento, em vez de fazer um filme...
Bosta.
Que o pessoal não tá gostando, faz 3, 4 séries dessa, tá ligado?
Sim.
Ou várias temporadas. Dá muito certo e tu gasta a mesma grana. E o pessoal quer ver isso. Então, tipo, no fim, é uma decisão que vai agradar os fãs e vai ser bom pra negócios. Então, tipo, é win-win o bagulho.
É
completamente.
O que eu acho interessante é, tipo, a Laqua, você fala
muito. É a atriz.
A Laqua, né?
Não sei se é a pronúncia assim, mas
é nessa vibe. Cara, ela é muito boa. Eu acho ela muito boa.
Ela é muito boa.
Eu acho
Inclusive, não fiz o dever de casa, mas qual que é o parênteses dela com o Charlie Cox? Porque, pô, não é possível que eles tenham o mesmo sobrenome e tá
é
ali,
verdade,
e,
né?
Tipo, não tem parentesco nenhum.
Não sei dizer, né?
Prima. Dente.
É, na dúvida, primo.
Mas eu acho ela muito boa, tá? Muito boa. Tipo, ela entrega muito bem, tá ligado? Porque, tipo, é um personagem difícil de fazer. Porque, cara, tem aquela questão, tipo, ela tem uma deficiência, ela não fala. Então, tipo, é mais difícil entender e as expressões e tal. E, tipo, cara, ela entrega muito bem, tá ligado? Tipo, ela faz muito bem. É uma baita adição pra série.
O Google diz que eles não têm relação nenhuma.
Jura?
É muita coincidência.
É.
E eles andam no mesmo universo, né?
É só coincidência.
Sim. Eu achei até que eles fossem casados. Eu falei, pô, não sabia que Charlie Cox era casado com ela. Eu realmente cheguei nessa conclusão.
Mas esse é um baita plot, na real.
Se eles casarem, eles ficam tipo Cox,
duplicam. Tipo a Taylor Lautner. A Taylor Lautner e o Taylor Lautner, tá ligado? Sim. Mas é nessa mesma vibe aí.
Cara, achei, é por aí?
Eu achei incrível, tá? Eu quero ver mais. O Eduardo tá com o MDB aberto aqui, tá? Tipo, a série dela, a nota é 6. Acho um absurdo, tá? Acho um absurdo. Porque eu acho que ela é mais que 6. Muito mais que 6. Mas aí tem toda a questão lá de pessoal meio não, né? Meio preconceituoso e tal. E aí tá querendo não falando do... É um assunto muito fora do que a Marvel tá acostumada a falar, porque envolve muita questão indígena e tal. Mas, cara, eu fiquei tipo, vocês estão doidos? Vocês estão malucos?
Acho que não só uma questão indígena, né? Mas eu acho que é uma série... baseada numa mulher também, né?
Sim,
a gente já aconteceu aqui dentro, aqui mesmo, já com o nosso amigo Matheus Moura, que não gostou de She-Hulk, porque...
Um crime, porque é mulher.
O nome é She-Hulk, porque se fosse...
Só Hulk.
Se fosse He-Hulk, ele ia gostar.
É, sim, óbvio. É que ele não é... Ela, essa série vai muito contra o padrão da Marvel, tá ligado? Tipo, de herói. É isso, a gente não tem mais o herói do olhinho branco salvando o mundo, entendeu? Tipo, a gente tem muita mina, pessoal imigrante de outra que não é, que é tipo indígena, outros jeitos de heróis. Isso daí vai fazer o pessoal se matar, né? Essa é a verdade.
Sim.
É, mas é que, tipo assim, no geral, não tem um. Ela é muito gostosa de assistir, ela é legal, mas ela não é muito densa no roteiro.
Você acha assim. Ela esquecível?
É, no geral, talvez, sabe? Tipo, um negócio divertido. É uma série
divertida.
Super... Ela é divertida no sentido de ser agradável de assistir, tá ligado?
Tá,
gostosinha de assistir. Mas ela realmente não é, tipo, cheio de plots e reviravoltas.
Eu acho,
coisa,
ela
vai, sabe?
Eu acho que ela vira outra coisa quando lançar Demolidor.
É, tá daí tu vê a
obra
inteira,
fora.
Né, talvez.
Exatamente.
Mas gostei, tá? Mas é tempo que a gente
tá falando também gostei. De
Marvel. É verdade?
A gente falou
sim.
Que...
Acho que a gente nem fez Marvels.
Não, a gente não fez
A gente não fez podcast de Marvels, acho.
É,
a gente tava em ato já.
Muito tempo que a gente não falava de... E agora vem Madame Teia, né?
Tem Madame Teia aí. Vou assistir, claro, porque não perderia nenhuma produção que a gente tem Sidney Sweeney, então, pô, vai ser incrível.
Tá, então tu
e
tá...
Tem...
Tu vai assistir aquele filme de romance que ela fez também.
Já assisti.
Tu vai assistir aquele filme de terror que ela vai fazer também.
Vou assistir completamente.
Né?
É isso, é minha nova paixão. É, mas a gente tem Deadpool vindo aí também, né?
Tem, eu não sei que mês que lança.
Não
é março, se eu não me engano?
Gente,
não, realmente não sei, né?
Jura que vai ser lançado agora?
É, por agora, é.
Mas
é agora.
Ele não foi parado por muito tempo por causa da greve?
Não, na verdade...
Não muito, porque eles estavam gravando na Inglaterra, né?
Exatamente, eles foram pra lá gravar por conta da greve, né? Eles já sabiam isso. Que viria a greve aí.
Porque o sindicato dos atores é americano, tá ligado?
Sim,
então, tipo, é diferente.
Sim, mas eles são americanos. E aí tinha aquela questão.
Que... Não, mas os atores. É que eles estavam gravando por causa disso. Tanto que chegou aquele negócio do Ryan Reynolds. Eu lembro se foi com o Wolverine ou que é. Enfim, com o Deadpool, com o outro filme dele. Saiu a notícia que tipo, ele podia atuar, mas ele não podia improvisar, tá ligado? Porque tinha greve dos atores e dos roteiristas, tinha algumas coisas.
Sim.
Mas ele já tava bem avançado, assim.
É, pelo que eu vi esse final de semana de Super. Semana que vem Super Bowl sai o trailer, né?
É.
Vai ser massa.
Eu acho que tem alguma coisa no Super Bowl com eles, tá?
Ficamos na guarda.
Eu também acho.
Sim.
Eu acho que vai ter talvez a data oficial, provavelmente, né? Porque eu acho que eles adiaram, não sei se saiu outra data, mas. Eles adiaram por alguns meses, mas sai por agora. Não vai demorar a sair, não.
Estaremos ansiosos para assistir. Ou não.
Não, o hype tá aí, né?
Aqui, eu não assisti nenhum Netflix.
Aqui tá marcando que vai ser no dia 26 de julho. Seria em março, a princípio, fevereiro, se eu não me engano, jogaram pra julho.
É, pro meio do ano, né? Faz sentido, mais tempo de edição e tal.
Exatamente.
É, vai sair esse ano, é isso que importa.
Tem até lá, então, pra assistir os outros Deadpool.
É, eu só espero, eu só acho que essa série da Echo também liga um pouquinho o alerta essa questão que a gente falou da violência, né? Do sangue. Porque, pô, Deadpool sem violência não é Deadpool.
Sim.
E a gente sabe que o Ryan Reynolds lutou muito contra isso lá dentro da Marvel, né? Até que eles não queriam tanto uma série da Deadpool. Então, fica um sinalzinho de alerta, mas espero que a Marvel vá e bota o filme mais 18 e é isso, tem que ser e pronto.
As piadas, eu já tô, cara, as piadas vão ser muito boas, tá ligado? Ele falando que trocou de produtora e... Cara, isso vai ser muito bom. Isso vai ser
Sim,
muito
cara. É, porque essa quebra de quarta parede dele, eu acho que é a melhor que tem em questão de filmes. Não tem outra melhor.
Sim, acho que Fleabag, talvez. Mas o Fleabag não é tão meta, assim.
Sim.
Puta, é muito bom. Mas acho que é isso, né? Falamos bastante aí, tanto quanto da série, quanto tipo, o que a gente espera pro futuro de Demolidor e desse núcleo de briga de rua da Marvel. Espero que vocês tenham gostado, gente. Não esqueçam, se possível, de seguir a gente no Spotify ou onde tu escuta teus podcasts aí e deixar um review, se possível. Ele tem as 5 estrelas, 4 estrelas, enfim, quanto tu achar que a gente merece. Felipe, muito obrigado pela presença aí. Fica as portas abertas agora que a gente retornou no podcast e vai voltar, né?
Sim.
Não só para falar Marvel, aí, né?
Claro.
Claro, não só lá. A gente já tem aí, ó. Tem séries novas saindo aí, ó. Senhor e Senhor Smith, tem tudo pra sair, né?
Tem que assistir agora, né? Pequeno detalhe.
Tem esse pequeno
hoje
detalhe.
Hoje a gente começa a assistir.
A gente começa série. Hoje, eu acho. Mas é isso, vamos lá. Um recadinho?
Não. A gente volta. Quando? Não sei, mas a gente volta.
Perfeito, então, gente. Um grande abraço a vocês. A gente se vê no próximo podcast. Fomos.